Temer assina a medida provisória que altera a Lei Nacional de Saneamento. A gente vai falar sobre esse assunto com Edson Aparecido da Silva, que é assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários. Olá, Edson, bom dia.
Bom dia, Marilu, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Bom, na prática, essa MP tem como objetivo criar mecanismos para facilitar o avanço das empresas privadas nos serviços de saneamento básico no Brasil, mas não tem já um monte de instrumentos legais que garantem aí a participação do setor privado, Edson?
É isso mesmo. Mais uma vez, o governo golpista do Michel Temer, ele ataca os serviços públicos e, dessa vez, o saneamento básico. Ele editou, no dia do jogo do Brasil contra a Bélgica, na calada da noite, uma medida provisória que, na prática, ela facilita ainda mais o avanço do setor privado sobre os serviços públicos de saneamento básico. A medida provisória 844 de 2018. É verdade mesmo que no Brasil existem vários instrumentos que já possibilitam a participação do setor privado, né? Você tem o artigo 175 da Constituição Federal, que diz que os serviços públicos poderão ser prestados diretamente ou sob regime de concessão. Você tem a lei de concessões, você tem a lei das PPPs. Mesmo assim, o setor privado, não satisfeito, se articulou com o governo federal para editar essa MP.
E essa MP, qual que é a diferença, então? É para acelerar mesmo o processo, o prazo é mais curto, como é que é?
Exatamente. Essa medida provisória, ela tem vários pontos, né? Mas o principal deles, e que nós estamos destacando o debate, é o fato de que ela acaba com um instrumento denominado contrato de programa, que é um contrato onde um município pode contratar sem licitação uma companhia pública, uma companhia estadual de saneamento, para fazer a prestação dos serviços de água e de esgoto, entendeu? E agora, com a medida provisória, aquele município não vai mais poder fazer isso da forma como é feito hoje. Ele vai ter que fazer uma consulta pública para saber se tem alguma empresa privada interessada em prestar o serviço antes de fazer o contrato de programa. Ou seja, traduzindo isso, quando os municípios fazem isso, as empresas privadas vão se interessar pelos municípios que são mais rentáveis, aqueles municípios grandes, aqueles municípios que dão lucro, né? E isso vai desmontar uma coisa que existe no setor de saneamento hoje, que é o subsídio cruzado, onde os municípios mais rentáveis subsidiam aqueles municípios que não são rentáveis, né? Isso vai desmontar o setor de saneamento no Brasil. Se hoje os municípios mais pobres têm mais dificuldade de saneamento, caso essa medida provisória venha a ser implementada, a situação do saneamento no Brasil tende a piorar muito.
Quer dizer, você falou do subsídio cruzado, né? Esse subsídio cruzado é que permite, né, que as cidades mais rentáveis subsidiem as deficitárias, né? Aí só acaba.
É você para dar um exemplo prático, você imagina que uma empresa privada passasse a operar o serviço de saneamento na cidade de São Paulo, né? Em função dessa MP. Ora, a cidade de São Paulo, como ela é uma cidade grande, que tem muitos habitantes, ela é uma cidade superavitária. Então, o que a Sabesp arrecada aqui ajuda a financiar o saneamento nos outros municípios do estado que não são rentáveis, né? Se São Paulo saísse da mão da Sabesp, por exemplo, você teria uma quebra, né, desse mecanismo do subsídio cruzado, o que seria um grande prejuízo para o restante dos municípios. Esse raciocínio aplica-se às outras cidades brasileiras.
Certo. Agora, como é que é a tramitação, né, dessa MP? Ela é em 60 dias, né, tem esse prazo inicial de vigência, né, e depois é prorrogado automaticamente? Mas vai para o Congresso Nacional também, para votação?
Exatamente. Agora, essa pergunta sua é importante, porque assim, a partir de agora tem 60 dias para ser apreciada a MP com a possibilidade de ter um adiamento. Ocorre que se no prazo de 45 dias ela não for votada, ela começa a trancar a pauta do Congresso Nacional, né? Agora, é importante que nossos ouvintes saibam que está havendo uma grande articulação da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, que é presidida pela deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, né? E vários outros parlamentares que estão, junto com os movimentos populares, se articulando para evitar que essa medida provisória avance. Aliás, não só os parlamentares do PT, mas do PCdoB, do PSOL, então tem uma grande frente nesse sentido. Além disso, a Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, que é uma frente que reúne entidades do movimento sindical e popular, também estão se movimentando, né? Estamos trabalhando com um manifesto contra essa medida provisória, que já tem centenas de assinaturas, e a nossa ideia é resistir. E, por fim, a gente acha que o governo está caminhando no caminho inverso. Né? Em vez de criar mecanismos que dificultem a universalização do saneamento, o governo deveria estar retomando os investimentos para o setor, né, que foi uma ação importante do governo Lula e Dilma, deveria retomar a aplicação do Plano Nacional de Saneamento, o Plan Sabe, e também botar para funcionar novamente o Conselho Nacional das Cidades, que foi usurpado pelo governo do Michel Temer.
E Edson, você acha que os consumidores devem sentir também no bolso essa modificação?
Mas sem dúvida nenhuma, né? Quanto mais o setor privado avança sobre as políticas públicas, o setor elétrico é um bom exemplo disso, né? A população paga esse custo. A lógica do setor privado é a lógica do lucro, né? E o lucro se dá onde? Através do aumento de tarifas. Então, eu acho que o consumidor deve compreender que essas medidas, no fundamental, afetam a sua vida, que hoje já é tão prejudicada por uma série de outros fatores.
Perfeito, Edson. Olha, muito obrigado aqui por sua entrevista. Um grande abraço a você e até a próxima.
Estamos à disposição. Um abraço para você e para os seus ouvintes.
Obrigada. Falamos aqui com Edson Aparecido da Silva, do assessor de saneamento da Federação Nacional dos Urbanitários.